Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rádio USP o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar do combate à corrupção com o desembargador federal Fausto de Santos. Participa também do Olhar da Cidadania o professor Marcos Pérez com sua coluna Estado e Terceiro Setor. Fausto de Santos é desembargador federal do Tribunal Federal da Terceira Região. Foi pioneiro na aplicação e estudo da venda antecipada de bens obtidos de forma ilegal e, principalmente, na realização da delação premiada. Tem 28 livros publicados no Brasil e no exterior. Boa tarde, Dr. Fausto.
Boa tarde, é um prazer estar aqui.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania. Muito se fala da delação premiada. O que é a delação premiada? É um modelo italiano? Nós criamos a nossa aqui? Enfim.
Não, a delação premiada é o fato do réu vir a juízo e revelar toda a organização criminosa, toda a trama criminosa e os seus autores. E para isso ele acaba tendo um benefício por essa colaboração. Por que que o Estado abraça a delação? Porque é uma atitude utilitarista, ou seja, é útil ao Estado usar a delação premiada, porque ela evita o alongamento dos processos, ela possibilita a descoberta da verdade mais facilmente, e quando se está num universo impossível de conhecer, porque o criminoso de uma organização, ele invariavelmente está proibido de falar sob pena de morrer. Então, as testemunhas idem, alguém que saiba dos fatos. Então, para que a pessoa fique estimulada a revelar toda a trama, ela tem que ter algum benefício do Estado.
O senhor é um precursor e estudioso da delação premiada, que divide o mundo jurídico do país. A atual aplicação da delação premiada pelo juiz Sérgio Moro confronta a justiça?
Não confronta que ela está sendo ratificada pelos tribunais superiores. A delação tem previsão legal, ela não existia até 2012, a previsão legal não existia, mas havia aplicação tanto lá no Paraná, pelo juiz Sérgio Moro, por mim aqui em São Paulo e outros juízes, e ela é um instrumento útil ao Estado para que seja possível a revelação de toda a verdade. Você sabe que sem a delação premiada é praticamente impossível a descoberta desses fatos. A delação premiada ela tem origem na Itália, na descoberta da máfia, e seriam os primórdios da delação na Europa, e se entendeu que é o único método de descoberta daquela máfia. Agora, com o tempo, se descobriu também lá na Itália que o Estado estava sendo objeto de orquestração. A máfia resolvia seus assuntos internos delatando. Então, a legislação na Itália foi aprimorada, ou seja, não basta a palavra do réu para condenar o delatado, né, o outro, mas tem que vir ratificado com provas. E assim é tanto na Europa, em outros países, nos Estados Unidos e agora no Brasil. Isso ficou claro, mas não podia ser diferente. Já não era diferente. Antes da lei, já era assim entendido pelos juízes.
Aqui no Brasil, juristas questionam a delação premiada por causa dos vazamentos seletivos.
Olha, você não pode anular nenhuma prova por conta de vazamento seletivo, porque esses vazamentos, muitas vezes,
eles são legais.
Sim, porque o vazamento é ilegal se é decretado sigilo. Agora, se o sigilo é levantado pelo juiz, ele deixa de ser ilegal. Agora, pela lei, a lei que instituiu a delação, o crime organizado e tratou da delação, a lei determina que seja sigilosa a delação até a assinatura do acordo. Assinado o acordo e recebendo a denúncia, a delação passa a ser de interesse público e não teria razão, a não ser com uma decisão judicial, de decretar-se o sigilo.
Um outro questionamento é em relação que o juiz que colhe provas não deveria julgar. O senhor concorda?
Não, eu não concordo. Eu acho que aquele que colhe provas é um juiz, tão juiz quanto qualquer outro. Ele está lá para fazer um controle de constitucionalidade. O fato dele tomar conhecimento do conteúdo de uma prova preliminar, numa busca e apreensão, de uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário ou fiscal, não torna um juiz parcial, apenas um juiz conhecedor da prova que foi trazida. O fato dele ser conhecedor não quer dizer que ele vai condenar, porque a prova pode gerar um álibi da pessoa, ao contrário do que pretende a acusação, por exemplo.
Mas não preocupa o senhor esse ativismo no judiciário?
Me preocupa quando o judiciário pratica um ativismo irracional, porque quando se tem uma omissão legislativa e um pleito no judiciário, o judiciário tem que suprir e tem que dar resposta, até por força da Constituição, àquele pleito da pessoa, do demandante na justiça. Agora, há situações em que esses pleitos não se justificam a partir do momento que envolve necessariamente a apreciação de um Congresso Nacional. Por exemplo, questões do aborto, conceito de família. Isso tudo é justo um judiciário que não tem seus atores, seus juízes eleitos, não são eleitos, é justo o judiciário se substituir ao legislativo quando sejam questões de interesse geral e de um país inteiro?
Agora, o entendimento que o Supremo Tribunal Federal está dando em relação à delação premiada é diferente da época que o senhor atuava como juiz. O que mudou na justiça?
Olha, lá pra cá? Está mudando muito, talvez, o acompanhamento ou o aprimoramento institucional. Eu falei há pouco que veio uma lei. Eu acho que juízes são sensíveis à realidade e à dinâmica de um processo e de um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, institucional. Hoje, a delação ela foi muito contestada no passado, tida por inconstitucional. Era quase certo que era assim ia ser considerado, por ser considerado uma traição, algo que, a meu ver, não era um argumento bom o suficiente para ser considerado inconstitucional, porque a regra da traição que proíbe alguém delatar o outro é a regra do criminoso, não do Estado. Então, um delatar o outro é feio. Não é feio se está delatando a verdade, mas se a regra existe dentro da organização criminosa, essa regra é ruim dentro da organização criminosa, não fora. Então, essa inconstitucionalidade ela acabou não sendo reconhecida, pelo contrário, hoje nós temos delações premiadas sendo homologadas pelo Supremo.
Em relação à pena do delator que acusa seus companheiros e que tem uma pena menor, está causando uma certa perplexidade na opinião pública.
Sim, eu acho que a delação que consiste num acordo entre o réu e a acusação para fins de ter uma pena reduzida, e por vezes essa pena já é fixada previamente, o que eu discordo, eu acho que a pena tem que ser a cargo do judiciário, conforme a prova vai sendo trazida pelo delator, esse acordo ele não deve vincular o juiz. O juiz homologa, ou seja, autoriza que aquele instituto seja reconhecido e adotado a partir daquele momento, formalmente, e isso tem que gerar um resultado que seja proporcional à gravidade do crime, não apenas ao interesse do acusado, mas sim ao interesse da sociedade, porque um dos fins da pena é a prevenção geral, ou seja, evitar que outros cometam o crime. E se essa pena for desproporcional ao réu, por exemplo, uma pena baixa, vai estimular outras pessoas a praticarem o crime. Isso não pode ser acatado pelo judiciário.
O senhor escolheu uma música interessante do Titãs como sua preferida, né? Qual é ela?
Não, eu me lembro da minha adolescência, que é a música Miséria, que é uma música que fala da nossa realidade, da dualidade da sociedade, né? Existe uma miséria absoluta, um conformismo que existiu por muitos anos, tanto dos miseráveis quanto daqueles que são protegidos pelo governo.
Vamos ouvi-la.
Amigos, parentes, riquezas são diferentes. Ninguém sabe qualquer canto, riqueza são diferentes. A morte não causa mais espanto, miséria, miséria em qualquer canto, riqueza são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto, fracos, doentes, aflitos, carentes, riqueza são diferentes. O sol não causa mais espanto, miséria, miséria em qualquer canto, coisas, raças, castas, crenças, riqueza são diferentes.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, você está acompanhando O Olhar da Cidadania. Acabou de ouvir Miséria do Titãs, escolha do desembargador Fausto de Santos. Doutor Fausto, continuando nossa entrevista, como é que o senhor vê a justiça hoje, o protagonismo da justiça brasileira?
Olha, esse protagonismo foi natural. Eu acho que o judiciário se tornou, e sempre é assim, é a última palavra. Então as pessoas colocam no judiciário muita esperança. Então, por isso que a atividade jurisdicional, ela é absolutamente controlada, os deveres e os direitos dos juízes estão na Constituição, nós temos muitas limitações, não é fácil ser juiz, mas isso tem uma razão de ser, porque o juiz tem que ser íntegro, tem que ser imparcial, tem que ter uma conduta ética adequada, tem que receber um salário condizente, ele tem restrições diversas, não pode ser sócio de empresa, titular da empresa, só pode dar aula fora da sua função, não tem. Enfim, ele tem certos regramentos e o judiciário, por dar a última palavra, é a esperança de uma população. Agora, a população, ela tem que estar ciente que tudo isso que está aí é um caldo também de tolerância da própria população. Eu me incluo nisso, né? Nós tolerávamos muita coisa que hoje nós não toleramos mais. Então a gente tem que fazer disso algo que nos cresça e que não admita mais desvios éticos de forma alguma.
De que maneira esse protagonismo não possa virar uma ameaça à nossa democracia?
Não, eu acho que o protagonismo do judiciário, ele está sentado sobre as bases constitucionais, sobre a sua atuação livre. As pessoas hoje, quem está contestando mais o judiciário são os acusados, e não é a população em geral. Os acusados estão insatisfeitos com a atuação, independentemente de muitos juízes, e que estão ali para isso. A lei estabelece que é crime corrupção, que é crime lavagem, e o judiciário, uma vez reconhecendo o fato, tem que dar essa resposta que a lei dá, porque nada mais que a lei do que a expressão da população para o regramento de uma sociedade.
Depois da Operação Lava Jato, a população brasileira pode esperar uma justiça melhor?
Isso eu não sei dizer. Eu espero que sim. Existe um movimento, tanto social quanto dentro do judiciário, que estão alinhados no sentido de arrefecer a corrupção, diminuir esse estado de coisas que de fato é inaceitável e está levando um país que é a décima economia do mundo a uma miserabilidade por conta desses fatos que foram trazidos ao judiciário. E o judiciário tem que dar uma resposta proporcional, contundente, firme e que faça com que o réu se arrependa daquilo que fez. E eu espero que essa seja a linha do judiciário quando aplicar suas penas. O réu, seja delatado, delator, tem que se arrepender daquilo que fez. E não pode simplesmente ir para uma casa, continuar usufruindo de seus bens luxuosos adquiridos com o provento do crime.
Muito bem, agora nós vamos com a coluna semanal do professor da Faculdade de Direito, Marcos Pérez. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Em nosso último programa, eu falei um pouco das organizações sociais, também chamadas de OSs. Diz que as OSs, instituídas no nível federal pela Lei 9.637 de 1998, São entidades relevantes no ambiente das parcerias do Estado com o terceiro setor no Brasil. Pois bem, o que eu não disse é que as OS já foram parar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Melhor dizendo, que o STF chegou a apreciar, após um processo longo que se estendeu por mais de 17 anos, alguns temas importantes e polêmicos do regime jurídico das OS. Como falei na semana passada, as OS devidamente qualificadas podem receber dinheiro e bens públicos. Sendo assim, muito se discutia sobre a necessidade de impor às OS obrigações de licitar previamente a realização de contratos e de realizar concurso público previamente à admissão de pessoal. Dúvidas havia ainda sobre o modo de celebração do chamado contrato de gestão, instrumento por meio do qual a parceria com a OS se estabelece. Havia dúvidas ainda sobre a amplitude do controle externo exercido mais especificamente pelos tribunais de contas e pelo Ministério Público. Pois bem, o STF, na ação direta de inconstitucionalidade 1923 do Distrito Federal, no começo de 2016, fixou que a Lei 9637 de 98 é constitucional, mas também determinou o seguinte: que o processo de qualificação de uma determinada entidade como OS, processo, repita-se, que lhe habilita firmar contrato de gestão e receber recursos públicos, seja impessoal, transparente e pautado por critérios objetivos. Que muito embora os funcionários de uma OS não sejam servidores públicos, não se obrigando a prestar previamente concurso público, a contratação desses funcionários deve passar por um procedimento prévio, impessoal e objetivo. Que as OS, quando contratam terceiros, devem fazê-lo por meio de um regulamento próprio de licitações, que, mais uma vez, seja pautado pela objetividade e pela impessoalidade. E, por fim, que não deve haver restrições ao trabalho realizado por órgãos de controle externo, em especial pelos tribunais de contas e pelo Ministério Público. Essa foi a maneira pela qual o STF tentou garantir que os volumosos recursos atualmente recebidos pelas OS não sejam desviados das atividades públicas que elas realizam. Atividades tais como saúde, educação, cultura, desenvolvimento tecnológico e proteção do meio ambiente. Se a decisão vai conseguir esse objetivo, Joel, veremos no futuro.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Obrigado, Marcos, e a gente te ouve na próxima semana. Continuamos com o programa O Olhar da Cidadania, hoje com o desembargador Fausto de Santos, falando sobre combate à corrupção. Nesse período de Lava Jato, de denúncias quase diárias, que virou rotina, né, do dia a dia da população, é importante também falar do abuso de autoridade. Isso lhe preocupa?
Olha, essa questão é sempre levantada em grandes operações. O projeto original é de 2009, foi fruto de operações que eram realizadas em São Paulo. E ficou claro isso quando foi colocado essa questão no Congresso, que era uma retaliação às operações que eram feitas em São Paulo. Nós tivemos aqui a Operação Satyagraha e Castelo de Areia, que gerou argumentações do que o juiz abusava.
Houve um abuso de poder.
De poder, tal. E agora não é diferente. Foi retomado esse projeto e quando ele foi retomado, se instituiu como crime de abuso de autoridade, algo que é praticamente inaceitável. Por exemplo, a atuação do juiz de primeiro grau, que tem sua sentença revertida, por exemplo, se é condenatório o tribunal absolve, isso já se configuraria automaticamente o crime de abuso de autoridade. Ora, isso vai contra princípios da ONU que regem a carreira judicial, princípios de Bangalore, que estabelece a independência judicial como um valor democrático. O juiz tem que estar livre para decidir conforme a lei, conforme sua consciência. E eventual equívoco do juiz faz parte do sistema. Daí porque nós temos um segundo grau, os tribunais, nós temos os tribunais superiores em Brasília, o STJ e o STF, que podem rever a decisão dos juízes. O fato de rever a decisão dos juízes em sentido diverso, e decidir em sentido diverso, não significa que o juiz abusou. Significa que o tribunal superior entendeu diferentemente. Não quer dizer também que é melhor a sua decisão. Pode ser que a decisão do primeiro grau seja mais perfeita, mas o outro grau decidiu diferentemente. Cada um tem a sua convicção. O que não pode é o juiz agir de má fé ou por convicções políticas.
Apesar de ser contra a lei, o senhor é a favor do controle do judiciário?
Não, o controle do judiciário, das suas decisões de mérito, já são exercidos pelos recursos. Todo recurso é um controle que se faz da atividade do juiz no mérito. Agora, o CNJ foi criado em 2004 com o objetivo de punir excessos de conduta ética do juiz. Então, por exemplo, o juiz que fale de fato concreto que vai julgar, o juiz que senta com o réu e que visita o réu ou vai na casa do acusado.
O que está acontecendo atualmente, né?
Bom, tem acontecido atualmente, ou antes, talvez já aconteceu também. Então, são condutas éticas que têm que ser punidas pelo CNJ. Com um detalhe, o CNJ ele só tem sugestão sobre o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e as instâncias inferiores. Infelizmente, não tem gestão sobre o Supremo Tribunal Federal.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania.
Apesar de uma perspectiva positiva para 2017, as economias da Ásia-Pacífico estão vulneráveis ao aumento das incertezas globais e ao protecionismo do comércio. Essa é a principal conclusão de um relatório lançado esta segunda-feira pela Comissão Econômica e Social da ONU para a Ásia e Pacífico, ESCAP. As economias da região devem ter crescimento de 5% este ano e de 5,1% em 2018. A secretária executiva do órgão da ONU declarou que o crescimento econômico dos países da Ásia-Pacífico é estável, porém modesto, devido à fraca demanda externa e ao aumento do protecionismo comercial. Shamshad Akhtar explica que o crescimento econômico futuro vai depender dos ganhos na produtividade, que por sua vez dependem de uma melhor governança nas esferas pública e privada. Segundo o relatório, a expansão econômica na Ásia-Pacífico tem sido acompanhada pelo aumento das desigualdades de salários e a falta de empregos decentes. A ESCAP sugere aos países que invistam em melhorias nas políticas fiscais por meio de investimentos produtivos nas áreas de infraestrutura, proteção social e eficiência de recursos. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, continuamos com o Olhar da Cidadania, hoje com o desembargador federal Fausto de Santos. Como tornar o combate à corrupção mais eficaz? Respeitando os limites da lei.
Gente, mudando a lei. A lei, ela é uma lei branda, tem uma pena mínima que começa com 2 anos, a prescrição ela vai para 4, e se o réu tem 70 anos, cai para 2 anos de prescrição. E mudando essa lei, mudando os prazos de prescrição e também o foro por prerrogativa de função, que é aquele foro em que o Supremo, basicamente o Supremo, tem outros, mas o Supremo julga os políticos e com um ritmo totalmente incompatível com as expectativas legítimas da população.
Depois de 28 anos como juiz e desembargador, que frustrações a justiça deixou?
Deixou alguma, mas quando eu olho para trás, eu vejo o início da minha carreira, não tinha um caso que não desse prescrição ou anulidade. O que eu não decidia era nulo no judiciário, assim. Vai subindo na instância e anulavam o caso. Agora, pelo menos, a gente vê um judiciário de primeiro grau atuando de forma convincente, até de segundo grau também. A questão é daí para diante. Claro que tem seus problemas, o judiciário não é perfeito, tem juízes que são problemáticos. E isso deve ser devidamente verificado pelos órgãos de controle.
Muito bem, agora vamos para a sua segunda música, né? Para fechar o nosso programa, que é o Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar.
É a música que eu acho que é uma música que fala de você atuar conforme os preceitos divinos e numa boa.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. E não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Bem bonito. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Doutor Fausto, obrigado pela entrevista, foi um prazer vê-lo.
Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.com.br. Se tiver algum comentário, dúvida, sugestão ou opinião, envie um e-mail para o endereço ouvinte@usp.br. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.